Declaro aberta a 5ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. A presente reunião atende aos requerimentos número 1/2016, de minha autoria e de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, e o de número 7 e 8 de 2016, de autoria da senadora Fátima Bezerra, para a realização da audiência pública destinada a debater a Base Nacional Comum Curricular. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Eu quero convidar Ítalo Dutra, diretor de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação. Tudo bem, Ítalo? Quem é Ítalo? Aqui, senta aqui, por favor.
Sou aqui.
Ítalo, prazer, então, Antônio Neto. Antônio Neto, secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. José Fernandes de Lima, conselheiro do Conselho Nacional da Educação. Quem é José Fernandes? José Fernandes. Opa! Tudo bem? Chico Soares, presidente. Opa! Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. E Alessio Costa Lima, presidente da União Nacional dos Direitos Municipais da Educação, UDIME. Sejam bem-vindos. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão. Alô Senado, através do telefone 0800-6122-11 e através do e-Cidadania, por meio do portal www.senado.gov.br/e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Senhoras e senhores, nossos convidados, assessores, representantes da imprensa, é com imenso prazer que, diante desta comissão, realizamos pela segunda vez a audiência pública para tratar do tema Base Nacional Comum Curricular e ter mais uma vez a oportunidade de ouvir importantes especialistas, conhecedores e interessados ao tema. Em 11 de novembro do ano passado, recebemos aqui integrantes do Movimento pela Base, um grupo não governamental de profissionais e pesquisadores da educação que desde 2013 trabalham para facilitar na construção de uma base de qualidade, realizando debates, estudos, pesquisas e investigando casos de sucesso de diversos países. A previsão de termos um currículo nacional surgiu primeiramente para o ensino fundamental, com a promulgação da Constituição em 88, em seu artigo 210, e posteriormente para o ensino fundamental e médio, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 26. Desde então, tenho percebido um grande esforço para o aprimoramento do nosso sistema educacional. O texto inicial do que será a Base Nacional Comum Curricular foi apresentado em 16 de setembro do ano passado, pelo Ministério da Educação. E desde então está aberto a sugestões de qualquer cidadão que se interessar em contribuir na construção do nosso currículo. De acordo com a página do MEC, já foram recebidas mais de 10 milhões de contribuições à proposta inicial. Tenho certeza que essa iniciativa irá contribuir de forma decisiva para a melhoria dos indicadores educacionais do nosso país. Sei que ainda há alguns ajustes a serem feitos e, por isso, achei por bem realizarmos mais uma audiência pública e, se preciso, quantas mais forem necessárias para tratar do tema. Eu queria comunicar que foi convidado também para participar dessa audiência, por minha sugestão, por minha indicação, o professor João Batista. Mas ontem à noite ele ligou falando do imprevisto que surgiu na agenda dele, da impossibilidade dele aqui estar presente, mas se colocando à disposição para vir numa outra oportunidade que nós iremos discutir com o presidente da comissão, o senador Romário, para agendarmos num outro momento a presença do professor João Batista. Quero também dizer que temos acompanhado e a própria imprensa tem dado destaque a esse debate sobre a proposta da Base Nacional Comum Curricular. Recentemente a revista Veja publicou em páginas amarelas uma entrevista provocativa em relação à construção dessa base comum. E eu acho que os nossos convidados de hoje poderão ter a oportunidade de fazer uma avaliação e fazer também trazer uma contribuição de como evolui a construção da nossa base comum curricular. É importante destacar primeiro a iniciativa do MEC, que a gente destacou aqui na primeira audiência pública. Eu acho que o Ministério da Educação, através do ministro Aloysio Mercadante, ele teve a oportunidade de se pronunciar aqui na nossa comissão, da iniciativa de ouvir a sociedade. Na realidade, esse é um tema que está em aberto, que está sendo construído, e é natural que surjam contribuições, críticas, sugestões na maneira como a proposta vem sendo implementada. Nós mesmos tomamos uma decisão na última audiência pública, que queria também comunicar aos nossos convidados, de após ouvirmos os especialistas aqui na Comissão de Educação, nós vamos realizar 3 grandes debates nos estados. Nós vamos ao Rio Grande do Sul, em data a ser ainda definida, mas queremos fazer isso nos meses de abril, março, abril e maio, Rio Grande do Sul, depois no Rio de Janeiro e encerrando em Pernambuco, no sentido de pegar pelo menos as 3 maiores regiões do ponto de vista populacional do nosso país, o Sul, o Sudeste e o Nordeste, no sentido de que a gente possa ouvir as bases, os nossos professores, os nossos dirigentes locais. Temos aqui hoje a alegria da presença do secretário de Estado do Rio de Janeiro, Antônio Neto. Então, vamos precisar muito do apoio dele para a organização dessa audiência pública, desse grande encontro lá no Rio de Janeiro, e acho que com isso o Senado Federal e de forma especial a Comissão de Educação também dá a sua contribuição no debate e também nas sugestões para a construção dessa Base Nacional Comum Curricular. Portanto, dito isso, eu irei dar a oportunidade agora dos nossos convidados poderem se manifestar. Quero chamar também a atenção, às vezes coincide, o dia de quarta-feira que foi marcada essa audiência, ela está, digamos, concorrendo com a instalação de diversas comissões de medidas provisórias. Tem 10 comissões sendo constituídas agora a partir das 3 horas. Eu mesmo sou presidente de uma das comissões, sou membro de outra medida provisória, então nós estamos com, digamos assim, a dificuldade da presença dos senadores, mas que eles devem estar chegando ao longo das exposições e certamente terão muito que acrescentar às sugestões e às manifestações que vão aqui serem feitas. Né? Eu consultaria como é que nós gostaríamos de oferecer a ordem das falas, consultaria os nossos convidados se existe alguma sugestão. Sinto que o nosso conselheiro José Fernandes de Lima pede a palavra e, se puder ajudar, se essa relação aqui, se essa ordem estaria adequada ou não, estamos abertos para poder fazer aqui as falas da forma que ficar combinada com os nossos convidados. Por favor, José Fernandes.
Eu acho que, eu vendo daqui a ordem, não vejo grandes dificuldades, mas eu quero me colocar à disposição, se for possível, eu posso começar.
Pois não.
E aí, se eu for começar, eu tentarei fazer um pouco da história desse processo desde alguns anos atrás, não somente agora a partir da Lei 13.005.
Pois não, então...
Certo? Se for o caso, mas submeto, obviamente, aos colegas e peço que controle para não falar muito, tá certo? Não,
o tempo será de 15 minutos com uma
ele tem condição de ficar, hein?
Podendo ser...
Eu tô com um problema com o meu horário.
Horário.
Tem uma reunião com o ministro, que é quase que
sobreposta. Você quer falar primeiro? Ou quer...
Então, se for o caso, eu posso abrir mão, não tem nenhum problema, não. E o Chico também tem.
Você pode falar por último, o Ítalo fala por último, então, vamos lá. Ítalo seria o quinto, quem abre o Antônio Neto, o Zé Fernandes é o segundo.
15 minutos. Cara.
15 minutos, no máximo.
Não dá tempo, eu acho que é melhor o Lima começar, porque ele vai fazer a história.
Então, vamos oferecer ao nosso conselheiro, José Fernandes de Lima, representando o Conselho Nacional de Educação, ele abre o nosso debate, a nossa palestra. Em sequência, nós vamos ter o Antônio Neto. E, na sequência do Antônio Neto, pode ser o Chico Soares? O Chico Soares, depois o Alessio e, encerrando, teremos o Ítalo. Tá bom? Então, com a palavra, o professor José Fernandes de Lima.
Obrigado, senador Fernando Coelho. Quero cumprimentar a todos e a todas aqui presentes, os nossos colegas aqui na mesa, Francisco Soares, o Ítalo, também ao Antônio e aqui o Alessio, e a todos que estão nos ouvindo e participando dessa reunião. Eu vou falar da seguinte forma. O Ministério da Educação está construindo um documento que tem esse nome, Direitos e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento dos Estudantes, está fazendo isso em decorrência de uma lei, está certo? A lei que criou o Plano Nacional de Educação estabeleceu um prazo até o próximo São João aqui para que o Ministério encaminhe ao CNE esse documento e diz que esse documento deve configurar a Base Nacional Comum. Nós poderíamos gastar um certo tempo aqui discutindo o que é que significa configurar, mas eu vou dar um passo para dar oportunidade para os colegas e, se for possível, depois a gente vai fazer um pouco essa discussão. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: nós estamos fazendo, nós temos um prazo determinado, mas nós não podemos perder de vista de que nós estamos discutindo um assunto que não é tão novo. Existe um prazo legal, mas essa discussão é uma discussão antiga. E muito já foi dito sobre esse assunto, e muita coisa já está, inclusive, na lei. Tá certo? E aí é muito interessante que, quando a gente faça essa discussão, quando a gente queira propor qualquer documento, qualquer modificação, não venha perder de vista que já existe uma lei, que foi inclusive feita por esta casa há muito tempo, com debate com toda a sociedade. Tá certo? Uma outra coisa também que eu considero da maior importância é que este documento, embora possa ser um documento com um certo limite, etc., mas na realidade ele tem tudo a ver com um debate sobre a discussão, sobre a educação que nós queremos e qual é a qualidade da educação que nós queremos. Então, é um documento pequeno, mas ele faz parte de um grande debate. Na realidade, o que nós estamos debatendo é isso. Nós estamos debatendo a agenda de educação do nosso país. Nós estamos debatendo, e eu digo, como é que se constrói uma agenda para a educação? Uma nação que se quer soberana, ela deve ter uma agenda de educação. E uma agenda de educação pode responder muitas questões, mas não pode deixar de responder essas quatro que eu estou colocando aí. Para quem deve ser oferecida a educação? Quer dizer, quem são as pessoas? Para quê? O que é que nós pretendemos com essa educação? Olá, senador. Depois, o que é que nós devemos ensinar e como deve ser ensinado. E aqui eu queria chamar a atenção de um dado que é interessante, que é o seguinte: a construção de uma agenda educacional é um motivo de disputa, sim. Porque nem todo mundo pensa de forma igual e ninguém está autorizado por si só a escrever essa agenda de educação. Ou é uma agenda escrita pela sociedade ou ela não tem valor. Por mais brilhante que seja o indivíduo, tá certo? Genial, ele não está autorizado para escrever uma agenda de educação e impor para o país. Então, tem que haver essa disputa, tem que haver essa discussão, e não há necessariamente, nós não chegaremos a um consenso, mas chegaremos a um entendimento, tá certo? Daquelas coisas que precisam ser colocadas. E nesse sentido, essa casa aqui sabe fazer isso muito bem, tá certo? Já tem feito. Só para dizer, essa conversa não é tão nova. Em 1932, o próprio Manifesto dos Pioneiros da Educação já dizia: toda educação varia sempre em função de uma concepção de vida, refletindo em cada etapa, em cada época, a filosofia predominante que é determinada, a seu termo, pela estrutura da sociedade. O CNE, nós dissemos no parecer número 7 de 2010, que o conceito de qualidade da educação é uma construção histórica que assume diferentes significados em tempos e espaços diversos, depende de quem fala. Para você pode ser a educação de qualidade ser desse jeito, para mim não é necessariamente desse jeito. Então, é sim um espaço de disputa, tá certo? Está em jogo a discussão sobre o projeto de educação. Mais uma vez, nós estamos falando que esse documento deve configurar a Base Nacional Comum. A discussão da Base Nacional Comum, eu digo mais uma vez aqui, tem a ver com uma ampla discussão sobre o nosso projeto de nação, sobre o nosso projeto de educação. A nossa sorte é que nós não precisamos começar do zero. Eu comecei dizendo que já existe um acúmulo, já existe legislação sobre isso. E eu vou pedir permissão aqui aos senhores para citar as normas feitas aqui, inclusive por essa casa, que já orientam. A Constituição Federal responde às duas primeiras perguntas lá, olha, quando diz no artigo 205 que a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade. Eu separei aí o artigo 205 em dois pedaços para mostrar que esse primeiro pedaço está dizendo para quem. A nossa Constituição está dizendo que a educação é para todos. Então, se você tem uma educação ou vê alguém defendendo uma educação que não é para todos, não oferece a mesma qualidade para todos, essa está errada, está fora do que propõe a nossa Constituição. Tem mais: visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Ou seja, respondeu a segunda pergunta: para que é que nós queremos educação? Queremos para essas três coisas. Então, tendo em vista que esse documento é o documento maior da nossa nação, sempre que nós formos avaliar qualquer documento que esteja sendo feito agora, nós não deveremos perder de vista essas informações. Mais um: quando a Constituição Federal agora tenta responder a terceira pergunta, que é o que ensinar, aí ela é menos explícita, tá certo? Ela apenas vai falando no artigo 210 que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar uma formação básica comum, tá certo? Que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa e assegurado às comunidades indígenas, etc. Mas ela vai mais timidamente tentando responder essas questões. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação discute com um pouco mais de detalhes o que ensinar. Ela já apresenta o que ensinar. Ela começa no artigo 9º dizendo que a União incumbir-se-á de estabelecer, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Lá embaixo, de modo a assegurar uma formação básica comum. E mais adiante, quando chega nos artigos 26, 26A, 27, 32 e 33, aí a LDB começa a listar os assuntos que precisam ser ensinados. Aqui eu coloquei o artigo 26, a transparência aí fica muito cheia, muito carregada, a letra está muito pequena, mas eu queria só que os senhores prestassem atenção no que tem várias letrinhas verdes aí. Essas letras verdes são decorrentes de modificações que essa LDB já recebeu aqui nessa casa, tá certo? Como aperfeiçoamento dessa legislação. Então, o que é que diz o artigo 26? Diz que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio devem ter uma base comum. E aí começa no parágrafo 1º, dizendo: devem abranger obrigatoriamente língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico e natural e conhecimento da realidade social e política. Deve ter o ensino de arte, devemos ter educação física, história do Brasil e assim por diante. E várias legislações que foram sendo acrescentadas aqui, como, por exemplo, vários assuntos foram acrescentados, como sociologia, como filosofia, tá certo? Como espanhol, todos foram acrescentados depois da LDB. O artigo 26A continua falando, quando introduz a história da cultura afro-brasileira e indígena. O artigo 27 fala um pouco de como fazer, quer dizer, do cuidado que tem que ser tomado, tá certo? Dizendo que esses conteúdos devem ser trabalhados, levando em consideração a difusão de valores fundamentais e o interesse social, a orientação para o trabalho e assim por diante. Então, eu estou falando isso porque esses serão os critérios que serão levados em consideração. Esses serão critérios que serão levados, devem ser levados em consideração na análise que o CNE deverá fazer ao receber o documento. Tá certo? Ao receber o documento, o CNE, obviamente, terá que verificar esse documento. Contribui para a melhoria da educação? Esse documento está de acordo com a legislação que já foi produzida no Brasil? Tá certo? Então, eu vou passando mais depressa. O artigo 33 fala do ensino religioso. Aí, além da LDB, nós temos as diretrizes...
3 minutos, Marcos.
Quanto?
3 minutos.
Tá ótimo, eu chego lá. Temos as diretrizes curriculares nacionais, que também procuram explicitar um pouco mais a base, tá certo? E ela diz aqui o que é que realmente é a base nacional comum, ou seja, são os conteúdos, os conhecimentos, os saberes produzidos culturalmente e expressos, inclusive nesses textos e no que foi produzido por essa casa. Aqui é que eu acho que é um dado que é onde eu posso até parar. A Base Nacional Comum, desse modo, ela tem uma definição na Constituição Federal, na LDB e nas diretrizes curriculares. Há quem advogue que essa questão, então, está resolvida e é uma perda de tempo, nós não precisamos nem mais fazer nada, é só ler esses documentos que já foram. E, obviamente, outros que defendem, tá certo, que nós precisamos detalhar mais esses conhecimentos, apontando o que é que os professores precisam fazer a cada ano, em cada etapa, assim por diante. É isso que está sendo feito, é essa discussão que está sendo feita. Tá certo? se a discussão está acirrada, se os documentos produzidos até agora não foram totalmente, não atendem ao que cada um considera, que se contribua, que se faça com que isso aconteça. Do meu ponto de vista, eu acho excelente, eu fico entusiasmado com o fato do Brasil estar discutindo a questão de educação. Tá certo? Então, é muito bom que isso aconteça. Então, esse documento será encaminhado ao CNE, o CNE deverá tá recebendo, fará uma análise com essa base, não tem um tempo direto para se pronunciar, mas, obviamente, tem interesse de que isso aconteça, esse pronunciamento aconteça o mais depressa possível. E, se homologado pelo ministro, obviamente, deverá ser obrigatório em todas as escolas do Brasil. Obrigado.
Muito obrigado ao nosso conselheiro José Fernandes de Lima. Eu vou convidar o meu amigo, ex-ministro da Educação, senador pelo Distrito Federal, companheiro Cristóvão, o senador Cristóvão, para poder ficar aqui na presidência, que eu vou ter que ir na comissão mista da medida provisória, mas eu volto dentro de 15, 20 minutos, portanto, nesse intervalo, esta audiência será presidida pelo ministro Cristóvão.
Talvez já tenha saído, mas os outros eu ainda falo. Fazer reencontrar o
cara. Eu quero debater, eu debato melhor de lá para cá.
Tá certo.
Ei, cara, vamos ter. Agora.
Uma apresentação aqui.
Não, o Chico Soares.
Vai ser o Antônio Neto. Não, perdão. Vai ser o
Antônio Neto. Antônio Neto.
Boa tarde a cada um e a cada um. Assumo aqui a coordenação, passando a palavra ao professor Ítalo Dutra, que é diretor de Currículos e Educação. Não, desculpe, ao Antônio Neto, secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro.
Boa tarde a todos aqui presentes. Quero saudar aqui a mesa agora com o senador Cristóvão Buarque, que já foi ministro da Educação. Isso é importante. E dizer o que venho aqui hoje para representando o CONSED, né, o Conselho de Secretários de Estado de Educação no Brasil. E para trazer ao debate essa discussão da base nacional. O CONSED hoje ele tem a necessidade de apresentar um posicionamento, uma vez que o CONSED reúne secretários que respondem por quase 90% da oferta de educação pública no Brasil. Então, o nível de responsabilidade para aplicação de qualquer política educacional é extremamente alto, e o CONSED entende que é necessário estabelecer um posicionamento em relação ao que se discute hoje sobre a base. Quero deixar aqui também frisado que o CONSED, embora muitos secretários ainda em suas redes detenham a oferta de ensino fundamental, basicamente os estados trabalham com o ensino médio. E é justamente no ensino médio que nós estamos encontrando os maiores desafios a serem enfrentados na proposta da base nacional. Nosso amigo Alessio, que está aqui da Undime, vai tratar do fundamental, mas nós gostaríamos de estabelecer também uma visão mais completa do que nós estamos entendendo hoje sobre a base. Primeiro ponto para o CONSED é que a base é um momento histórico importante para o país. Eu me alinho aqui com o Lima, que colocou a visão histórica da base. Já existem premissas legais, né, para que tenhamos uma base nacional comum. Isso é um fato importante. mas o CONSED entende que é necessário que essa base ela tenha qualidade e que a partir daí nós precisamos tratar de algumas recomendações importantes na nossa visão. É importante para o CONSED colocar questões conceituais nessa discussão. Primeiramente, o entendimento do que seria realmente uma base. É uma base ou é um currículo nacional? Porque esse ponto é importante para darmos um passo a seguir, né? Se nós entendemos que é um currículo já pronto, nós precisamos observar o que, que esse país, né, na dimensão que ele tem, é capaz de aplicá-lo de forma uniforme, se é isso que a base quer para o país inteiro. Então, nós já, após ler o primeiro documento do MEC, já observando algumas contribuições que já estão presentes na primeira discussão do documento, entendemos que, primeiro ponto é, temos que ter a perspectiva de viabilizar uma formação integral desse jovem. Ou seja, não estamos falando apenas de competências meramente cognitivas, mas aquelas que fazem com que esse jovem consiga se situar nesse século XXI e ter sucesso na sua vida. E aí vai muito além de apenas definir alguns conteúdos. Isso já cria um problema adicional para a construção de uma base. Estabelecer e promover efetivamente direitos de aprendizagem como está ali na base, mas como organizá-los para que criemos exatamente essa formação integral. E outro ponto é que essa base, entendida que ela é uma premissa para a construção de currículos, ela deve realmente possibilitar a inovação na educação básica. Nós precisamos dar possibilidade de que as diversas redes, sejam elas estaduais ou municipais, tenham condição de criar currículos que sejam efetivamente voltados para a sua juventude. Aliás, esse é o ponto que eu acho que é o ponto principal na fundamentação do CONSED hoje. A ideia de que a base ela deve se organizar, assim como estava lá na Constituição colocada no artigo 205, deve estabelecer competências claras na formação do nosso jovem. Ou seja, ela deve pelo menos ter uma perspectiva de chegada, pensar aonde nós queremos chegar na formação desse jovem. E aí, colocando essas competências, não os conteúdos, colocando o jovem no centro dessa discussão. Ou seja, a ideia que nós queremos passar é de que toda essa base deve estar a serviço da formação da juventude. E a juventude tem que ter um papel extremamente preponderante na formação desses currículos. Bom, o que nós observamos hoje, já no documento que nós temos da base, é que, inicialmente, os próprios enunciados da base, elas hoje não deixam claro para nós, efetivamente, qual é a formação que nós queremos, aonde nós queremos chegar. Essa confusão, ela está sendo colocada para nós com uma certa preocupação, uma vez que, se no início nós não estabelecemos, como o professor Lima bem colocou, qual é a nação que nós queremos, aonde nós queremos chegar. Essa pergunta é uma pergunta, digamos, fundamental e estratégica. Que jovem, que juventude nós queremos formar neste século? Se nós só podemos responder essa pergunta, né, construindo um documento extremamente coerente do início ao fim. Se eu tenho essa pergunta, eu consigo organizar o documento por dentro. E o que nós vemos hoje no documento é que essa pergunta não está feita e não está respondida claramente. E aí nós observamos dentro do documento que os próprios objetivos de aprendizagem que estariam relacionando as várias etapas de formação, eles não estão coerentes, não estão coesos e não estão possibilitando uma progressão na formação. Ou seja, se nós sabemos o que tipo de formação nós queremos, que competências claras na habilidade de domínio da língua, nas competências para o raciocínio lógico e da convivência social, se nós temos claro isso, nós teremos como organizar depois todas as áreas de conhecimento para que desenvolva essas competências. Esse desenho aqui é um desenho que talvez não esteja presente hoje na base. E nós encontramos algumas incongruências da educação infantil nos anos iniciais, nos anos finais e até chegar ao ensino médio. Então, a nossa proposta é que a base consiga ter um sentido de progressão, claro, desde a educação infantil até o ensino médio, para que a gente possa efetivamente colocar a base a serviço da construção de currículos extremamente coesos e viáveis para as redes estaduais e municipais. Então, a nossa fala aqui vai no sentido de pensarmos uma estrutura para a base que trabalhe os objetivos de aprendizagem, todos eles de forma encadeada, que tenha níveis de complexidade do mais simples para o mais complexo, que os textos de introdução dos objetivos estejam extremamente conectados com aqueles objetivos que se quer apresentar, para que a gente possa organizar todos os componentes curriculares em prol desse desenvolvimento. Então, basicamente, é esse pensamento estrutural que nós estamos colocando. Então, na nossa perspectiva, hoje, teríamos condição de fazer um ótimo trabalho, pelo que já está documentado, pelo que já foi construído na base, dentro da educação infantil até o ensino fundamental, anos finais, fazendo uma ressalva que talvez o Alessio venha colocar aqui, que eu acho que é um ponto importante, que a educação infantil ela precisa estar mais objetivada, ela precisa estar mais conectada com os anos iniciais, né, e no processo de alfabetização. Isso, para mim, ainda não está claro na Base Nacional Comum. Precisamos definir claramente padrões de desempenho, né, e isso é importante para quem faz gestão de política pública, né. Um dos pontos que nós observamos é que na base não se deixa claro que padrões de desempenho nós queremos em cada etapa de escolaridade. Isso pode ser um risco, na medida em que nós não consigamos avaliar exatamente onde cada jovem pode chegar do ponto de vista da aprendizagem. Então, esse ponto é um ponto importante para a gente. Tornar mais precisa a redação dos objetivos, como eu falei, e apontar claramente sistemas integradores, uma vez que esses temas integradores são fundamentais no processo de contextualização dos conhecimentos. Um outro ponto importante é que nós precisamos definir exatamente os limites de atuação da base nacional, né? Como eu iniciei aqui a minha fala, essa base ela já é o currículo ou essa base é a premissa para a construção curricular? Eu vejo que essa discussão ainda no Brasil ela está muito pouco clara. E há uma confusão nessa discussão, porque quando se fala, muitas vezes, em base nacional comum, está se construindo uma ideia de currículo. E a própria construção da base com os 12 componentes curriculares, do jeito que está montado, ele pode ser um grande dificultador. A despeito, né, do que o professor Lima colocou aqui, que eu acho que foi uma pontuação extremamente importante do histórico, né, de construção legislativa para a educação, é preciso ver exatamente um ponto que é desafiador para nós hoje. No ensino fundamental, não estamos discutindo muito, né, a quantidade de componentes curriculares, embora nós entendemos que a base hoje precisa ser muito mais enxuta do que é. Ela precisa ser de um caráter de essencialidade que hoje ela não consegue transmitir. Mas, quando nós apontamos para o ensino médio, nós vemos um grande dificultador. É só olharmos para o Brasil de um modo geral. Hoje, no Brasil, as redes estaduais elas trabalham com pouquíssimo tempo de permanência do aluno na escola, 4 horas diárias, né, para 12 ou 13 disciplinas, dependendo do estado. No estado do Rio de Janeiro tem ensino religioso obrigatório no ensino médio. Acho que é o único estado no Brasil que tem isso. Então, você cria um adicional de tempo a mais para o aluno. O fato é que somente no Brasil existe um ensino médio dessa natureza, com 12 disciplinas, com 4 horas diárias, com 30 horas semanais. Então, se nós hoje temos um desempenho pífio no ensino médio, nós não podemos esperar nenhum desempenho milagroso com essa estrutura que nós temos. Então, o que eu quero dizer é que esse momento histórico da base é um momento histórico também de nós estabelecermos aquilo que nós entendemos que a juventude precisa alcançar. E nesse momento, eu acho que precisamos fazer um olhar, né, para toda essa legislação que nós temos e se perguntar se isso que nós temos hoje atende às expectativas da nossa juventude. Então, esse é um debate claro, que é o debate do CONSED, que é o debate do ensino médio, é o debate da base como um todo, mas basicamente do ensino médio. O ensino médio hoje é o grande desafio do Brasil, e se nós seguirmos com a estrutura que nós temos, talvez a gente faça apenas um currículo nacional e podemos talvez restringir grandes projetos inovadores de ensino médio que já estão em execução no Brasil e que talvez sejam frustrados se nós errarmos na mão na hora de construirmos a base nacional. Esse é um ponto importantíssimo. Agora, tem questões que são claras, né? Uma vez ditado como seria, né, esse processo da discussão e de contribuição, feita a base, temos que ter um calendário de implementação. Isso é um fato, a gente já sabe que deverá construí-lo, mas há questões que são práticas dentro da base e nós precisamos nos debruçar, que é a questão de ter uma nomenclatura clara, que passe todas as áreas de conhecimento, que tenhamos exatamente um documento coeso. Pra cá. Bom, acho que eu passei direto. Bom, para finalizar, eu só queria deixar um desenho, né, de construção que nós entendemos importante, que é exatamente este desenho, né? O desenho da base é a construção, né, de objetivos de aprendizagem, uma pergunta inicial de onde nós queremos chegar, as competências fundamentais que nós queremos que se desenvolva nessa juventude, desde a educação infantil até o ensino médio, de forma elementar, ou seja, aquilo que essencialmente a juventude precisa ter em cada etapa e que cada currículo precisa atender no Brasil. Cada currículo precisa atender, do ponto de vista da matemática, da língua portuguesa, da área de humanas, das ciências da natureza. Nós precisamos fazer esse esforço para além dos componentes. Essa base será necessariamente a base para a construção dos currículos. E esses currículos necessariamente serão operados em matrizes curriculares em cada unidade escolar. Então, esse desenho é um desenho que nós entendemos que começa na base, mas a base precisa dar essa liberdade para que construamos exatamente um caminho coerente de formação da educação infantil até o ensino médio.
Obrigado, professor, secretário. Eu passo a palavra agora ao Chico Soares, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP.
Uma satisfação estar aqui. Eu queria começar agradecendo à Comissão de Educação do Senado o convite para o INEP, mas eu devo começar deixando muito claro que quem fala pela base no MEC é a SEB. Então, a fala do Ítalo Dutra, que é o diretor de currículos e educação integral, ela é a fala do MEC em relação à base nacional. Portanto, eu vou me ater aos impactos da base no INEP. Como todos devem saber, o INEP é o órgão que faz, no caso da educação básica, duas atividades importantes, que é a atividade do censo e a atividade da medida dos aprendizados. Mas eu queria dar a esses dois elementos uma dimensão que não é usual. Quer dizer que a função do INEP é o monitoramento do direito à educação. Perceba, já nesse início aqui, nós começamos a observar uma coisa que é endêmica na educação, que é nós nos referirmos a dimensões da educação sem defini-las bem. Então, nós temos uma dificuldade que é dizer exatamente qual é o direito à educação. No concreto, o que é a educação? E aqui o INEP tem uma contribuição... Pois é, boa sorte, secretário.
Perdi o debate.
Boa sorte. O secretário tem uma missão difícil, boa sorte.
O ensino médio.
O ensino médio. Mas perceba, quando estamos falando de educação, eu trago, baseado na experiência do INEP, a seguinte formulação, que a educação é de qualidade quando três dimensões foram atendidas, e aproveitando o que o secretário Neto falava, em função do aluno. Então, esse aluno ele tem que ter um acesso a uma escola. Isso é fácil, a gente mede pelos censos do IBGE. Depois, ele tem que ter um progresso, uma trajetória dentro dessa escola. E eu já falo que trajetória é essa. E, finalmente, durante esse período, ele tem que ter adquirido os aprendizados, como o professor Lima colocou, aqueles aprendizados que ele precisa para a vida. Percebe? Então, eu tenho três dimensões muito claras para concretizar a educação. Mas agora, antes de continuar, eu queria trazer a dimensão da qualidade. O que é educação de qualidade? A nossa reflexão de concretização, ela está correta, nós vamos dizer que a educação é de qualidade quando a criança teve um acesso a uma escola que tenha condições. Então, é uma escola que tem que ter infraestrutura, que tem que ter corpo docente e que tem que ter projeto pedagógico. A educação será de qualidade se a trajetória da criança é uma trajetória regular. Perceba, não é demais sonhar que a criança aos 6 esteja no primeiro ano, aos 7 no segundo, que ela complete o ensino fundamental, que ela vá para o ensino médio. Então, é trajetória regular. O INEP, recentemente, conseguiu sistematizar os dados. Nós temos os dados do censo por aluno desde 2007. Deixa eu sublinhar isso. Nós sabemos a trajetória de todos os alunos pelo nome dele, pelo nome da mãe, pela escola, dos alunos que estavam de 2007 na escola. E eu não preciso lhes dizer que hoje a gente já pode voltar naquela escola e nos perguntar onde estão os que estavam aqui em 2007. E aí a desigualdade já começa a se estabelecer. Uns já estão no ensino médio, bem, e os outros desapareceram. Então, educação de qualidade é uma educação concretizada. Nós temos na educação, no Brasil de forma geral, mas na educação, uma enorme dificuldade de falar. Por isso é que nós sempre falamos qualidade sem dizer o que é. E agora tem uma coisa que eu vejo como muito ruim, que é adjetivar a qualidade, naturalmente, para os excluídos. Porque nós não precisamos para nós. Então, quando falo educação social de qualidade, sem definir o que é qualidade, a gente já fica falando, vão me negar alguma coisa. Então, a contribuição do INEP é acesso a uma escola com condições, é trajetória regular e é aprendizado. Os aprendizados, o professor Lima colocou, e eu só tenho que concordar com ele, perceba que eu estou usando a palavra aprendizados no plural, porque eu vejo de três dimensões. Eu tenho os técnicos e os científicos, que são aqueles muito associados com a experiência escolar. Eu tenho os atitudinais, os socioemocionais, por exemplo, conviver com diferenças, que é algo que no Brasil é absolutamente fundamental. Não existe o brasileiro típico, né? Portanto, isso é algo importante que tem que estar no projeto pedagógico. E, finalmente, no círculo mais externo, eu colocaria as habilidades, e aí a palavra habilidade não soa bem, que são éticas e sociais, cidadãs. Perceba, mas essa sequência, ela, uma não exclui a outra. É cinismo eu dizer que eu vou, o aluno vai aprender cidadania se ele não sabe leitura. A leitura, portanto, eu vou me trabalhar nesse sentido, seria o meu eixo condutor. Quando estamos falando de aprendizados, eu vou dizer o aprendizado da leitura, para conduzir a segunda parte da minha fala. O INEP está muito envolvido em medir a leitura. Por que que nós temos que medir? Porque o direito é de todos. E a única maneira de eu atingir milhões de alunos é ter um processo sistematizado. Perceba, esse eu é o Estado. É completamente diferente quando eu estou me referindo da relação do professor com o seu aluno numa turma. Aí eu não preciso de medida.
mas é as redes, os sistemas municipais, estaduais ou o que for, nós precisamos de ter medidas gerais. E nós temos três medidas. Eu tenho a primeira medida, que é a medida da Avaliação Nacional da Alfabetização, chamada ANA, que ocorre a cada 2 anos. Já ocorreram 2 ciclos. E nós divulgamos, o ano passado, os resultados do primeiro e do segundo ciclo. Nós tivemos oportunidade de divulgar conjuntamente para que a gente pudesse apresentar uma escala, apresentar interpretações. Já desapareceu do debate o resultado terrível que nós apresentamos. Mas isso não deveria desaparecer. Depois de 3 anos de escolaridade, perceba, o nosso sucesso no acesso é um sucesso enorme, que nos orgulha. Mas depois de 3 anos dos alunos, nós temos 20% que não sabem nada, que sabem muito pouco, que sabem aquém do que a gente oferece. Perceba, então, quando nós falamos de base nacional comum, a pergunta que eu, como INEP, vou dizer é o seguinte: o que a criança aos 8 anos deve saber? Novamente, é um pedido para uma explicitação clara do que é estar alfabetizado. Se eu não tenho uma definição do que é estar alfabetizado, dificilmente eu vou conseguir verificar se o direito de estar alfabetizado foi atendido ou não. Perceba, aqui a discussão da base, ela é absolutamente fundamental. Tem muita discussão que diz que estar para aprender a ler, eu gosto muito quase um jogo de palavras, que você está alfabetizado quando você deixou de aprender a ler e passou a ler para aprender. Você ganhou autonomia. Pois bem, há todo um esforço teórico que diz que eu aprendo a ler quando eu sou capaz de decodificar, descobrir que as letras estão associadas com sons. E eu aprendo a compreensão. Então eu tenho essas duas dimensões, a decodificação e a compreensão. Percebeu? Estou aqui falando, não existe decodificação envolvida. Está indo a minha fala para o cérebro e vocês estão me entendendo, se estão me entendendo. Então, nós precisamos de dizer o que é estar alfabetizado, para que, então, o INEP possa dar uma estatística que diga onde há e onde não há alfabetização. Se a gente não fizer isso, nós já sabemos quem vai pagar. Nós já sabemos quem vai pagar, que são aqueles que precisam mais das definições claras. A vacina foi muito importante, porque ela disse: olha, se você não se vacinar, você corre o risco dessa ou daquela enfermidade. Pois bem, na educação fundamental, o estar alfabetizado é o início. E a base vai nos dizer. O dia que nos disser, nós vamos mudar os nossos testes de acordo com isso. Mas perceba, a discussão é importante. O segundo teste de leitura que nós fazemos, perceba, eu estou falando de leitura, mas eu expandiria isso, é uma discussão grande. Mas o ensino fundamental, no limite, ele é um projeto de leitura. Perceba, se os nossos estudantes saíssem do ensino médio com capacidade de ler textos, e eu falei médio, eu não falei fundamental, de ler textos, entender esses textos e se expressar com uma complexidade adequada à cidadania, seria um grande sucesso. Mas no ensino fundamental, nós temos a Prova Brasil. Prova Brasil é 5º e 9º ano. Ela nos dá os insumos para produzir o IDEB, que é a bússola da educação básica brasileira. Como deve ler, o que deve ler um aluno do ensino básico de 11 ou de 14 anos? Essa é uma resposta que a base tem que nos dar. Qual é a complexidade do texto que um aluno de 15 anos deve ler no Brasil? O meu colega português, discutindo com ele, e a língua é a mesma, ele me disse: Chico, todo mundo me chama de Chico, então agora eu não acharia ruim, depois do Papa Francisco, ser chamado de Francisco, mas como eu já sou Chico Soares, ele falou: Chico, o nosso texto está 2 anos na frente do de vocês. Então, o que vocês estão dando lá para a criança de 11 anos é o que nós damos para a criança de 9 anos. Eu não sei se isso é correto. Isso foi um encontro de congresso. Mas isso é algo que a nossa base tem que tratar. Nós temos que ter expectativas claras de aprendizado. E eu caminho agora para o Enem, que é o terceiro exame que nós temos. Eu disse que nós temos a Avaliação Nacional da Alfabetização, eu tenho a Prova Brasil, eu tenho o Enem. O Enem, a questão da leitura está lá, mas o Enem pauta o ensino médio. Na realidade, ele enjaula o ensino médio. Todo mundo acaba organizando o seu ensino médio em função do Enem. Isso gera muitas dificuldades, mas tem algumas vantagens importantes. O Enem é um padrão nacional. Perceba, o país, a cidadania, o direito à educação implica em padrões. Eu não posso terminar o ensino médio sabendo aqui, sabendo menos do que ali. Insisto, nesse instante eu estou focado numa coisa simples, mas essencial, que é a leitura. Bem, o INEP poderia ainda contribuir muito na questão da linguagem pedagógica. Por que que é tão difícil a educação caminhar? Um dos motivos é que nós usamos as mesmas palavras para conceitos completamente diferentes, ou pelo menos não concordantes. E existe até um certo cansaço. A pessoa fala, é impossível na educação. Eu gosto de fazer uma comparação com a medicina, que tem a CID, Classificação Internacional das Doenças. Você é atendido lá no sul do Chile e vai para Fortaleza e o médico entende. E de Fortaleza vai para Vladivostok e o médico entende. Eles se comunicam com alguma coisa internacional. Nós nunca vamos ter isso na educação. Mas a gente precisava convergir para algumas coisas que nos ajudaria muito. Então, a base também vai nos dizer isso. O secretário Neto dizia que ele sente falta de uma linguagem. Mas, grosso modo, quando ele falava de competências, né, eu prefiro aqui o termo habilidade, isso já mostra a necessidade da discussão, então, três níveis. Eu tenho o nível do lembrar, eu tenho o nível do compreender e eu tenho o nível do aplicar. Perceba, nós todos temos que saber que 8 vezes 7 é 56. Isso faz parte. Isso é pouco. Mas, sem isso, eu não caminho. O que me interessa, entretanto, vai ser adquirido esse conhecimento, colocar esse conhecimento dentro da vida. Mas aí eu preciso ter uma linguagem. Essa seria a linguagem da Base Nacional Comum. Quer dizer, a base, ela também pode nos criar uma linguagem pedagógica. Perceba, o fato de não termos linguagem pedagógica tem um custo. E qual é o custo? É o custo das crianças que não aprendem o que precisam para a sua progressão e depois dos jovens que não aprendem o que precisam para a sua inserção. Eu termino, então, dizendo que o INEP ele tem, está colaborando e ele terá que mudar os seus testes depois que a base for promulgada. Nós temos a capacidade de fazer isso, faremos isso com toda satisfação. Como o secretário Neto pediu, haverá um prazo de transição. Mas a discussão da base, eu insisto, ela é absolutamente fundamental, não só para garantir direitos, mas também para diminuir desigualdades. E me permito estender um pouquinho a discussão, quando eu falei muito de direitos. Perceba, é muito importante para mim dizer que primeiro vem o direito. Tem muitos liberais que gostam de dizer igualdade de oportunidades. E eu olho para a criança chegando na escola aos 6 anos. Não é igualdade. Alguém tem que se responsabilizar e dizer que está mais do lado de cá, do Estado, da família, a responsabilidade de garantir a ela o aprendizado. Agora, falar de meritocracia aos 6 anos, aos 7 anos, aí é mais difícil ainda. Entretanto, quando você terminou o ensino médio, está chegando na universidade, é razoável dizer, um estudou, todos tiveram condições, você optou. Então, existe numa maneira de pensar, de princípios, que também a base deve nos ajudar. Se dependesse de mim, e só posso falar agora pessoal, eu diria que a base, primeiro, é para garantir direitos, para reduzir desigualdades. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Chico. Eu vou pedir aos que vão falar depois uma coisa difícil, uma redução no tempo, porque normalmente nossas sessões ordinárias começam às 4, mas hoje começou bem mais cedo porque estamos discutindo um projeto relacionado ao pré-sal, à Petrobras, à exploração do petróleo. E eu vou querer falar também, eu vou restringir a minha fala a 5 minutos, eu gostaria que cada um falasse 5 minutos, pode ser? Se for o caso, a gente pede que se faça outra audiência no futuro. 5 minutos.
pode. É um negócio para passar lá, o passador. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, em nome da Undime, a gente gostaria de agradecer o convite formulado por esta casa para estarmos aqui discutindo esse tema, juntamente com as demais autoridades que sentam contra a mesa, que eu gostaria de saudar a todos em nome do nosso excelentíssimo senador Cristóvão Buarque, que preside essa sessão. Então, assim, de fato, considerando nosso tempo bem curto, né, muito que eu iria dizer do porquê construir uma base nacional comum já foi inicialmente colocado aqui pelo nosso colega Lima. Todo o marco legal que sinaliza a necessidade de se ter uma base nacional comum curricular, então não é uma questão de querer, é uma questão que está posto na lei e que nós devemos atender a esses dispositivos legais, tanto da LDB como agora também do Plano Nacional de Educação, né? E essa questão maior que o Chico Soares traz para nós, essa questão, antes de tudo, do porquê da base, é muito mais uma questão de assegurar direitos realmente de aprendizagem para toda e qualquer criança brasileira, esteja ela onde estiver nesse nosso país, e assim está promovendo, né, um tratamento com mais equidade para todas as crianças brasileiras, né? Agora, assim, do ponto de vista das gestões municipais, a gente se pergunta por que construir uma base comum. Então, assim, a gente tem aí 5.570 municípios que enfrentam as mais diversas dificuldades pela não existência de uma base nacional comum curricular, né? Algumas dessas dificuldades que eu pontuo aqui, primeiro é a questão da indefinição sobre especificidades dos programas de formação inicial de professores. Então, a gente tem uma diversidade de currículos, o que está sendo formado, como está sendo formado e para que. Então, há uma diversidade, nem sempre vem ao encontro do que a escola realmente precisa, né? Segundo, as divergências dos conteúdos que são trabalhados, tanto pelos professores na sala de aula, como daqueles conteúdos que são utilizados como objeto de avaliação e aferição pelas avaliações externas. E por fim, essa questão da insuficiência que a gente percebe instalada, né, em alguns locais, né, para o desenvolvimento de propostas curriculares próprias, né, e assim a base ela iria contribuir para orientar todos esses processos de construção de propostas curriculares e projeto político-pedagógico das unidades de ensino, né. A gente percebe também que a construção, a definição de uma base nacional comum, a exemplo do que precitou a legislação, ela vem corrigir uma coisa, uma distorção no nosso sistema educacional brasileiro, né? O Brasil, o Chico que está à mesa, ele testemunha, nós avançamos largamente na questão da avaliação educacional em larga escala. O país hoje tem matrizes nacionais de avaliação e não tem uma matriz curricular nacional comum. Então, a gente inverteu a ordem natural dos fatos. Então, o que a gente percebe hoje no Brasil, a gente tem as avaliações que editam o currículo, porque a partir dessas avaliações externas, muitos professores têm norteado a sua prática, passando a ensinar aquilo que é avaliado e as aprendizagens que são decorrentes desses currículos que são trabalhados por esses professores. E a gente sabe que com a definição da base curricular, então nós teríamos essa ordem reestabelecida, né, definindo primeiro, a partir da base, nós teríamos a definição desses currículos de forma mais clara, transparente e objetiva. A partir de currículos sólidos, nós teríamos realmente processo de avaliação que levaria, de fato, a assegurar a aprendizagem que nós esperávamos ter dos nossos alunos. É difícil falar em 5 minutos, né? Agora, só para concluir, eu queria colocar, né, vou pular essas aí, a Undime, né, tem sido muito questionada sobre qual o posicionamento da Undime em relação a todo esse processo, né? Nós, a partir de diversas consultas junto aos gestores municipais da educação, a professores, educadores, então a gente percebe uma forte adesão e aprovação de todos a esse processo, e por isso a gente apoia e tem trabalhado junto com o Ministério da Educação no sentido de construirmos a melhor base para o nosso país, né? E assim, vendo essa necessidade de contribuir de forma mais institucionalizada, a Undime realizou recentemente uma reunião do seu Conselho Nacional de Representantes, que reúne em uma média de 150 secretários municipais da educação de todo o país, de todos os estados representativos, né, nessa reunião. E lá a gente elaborou, a gente estudou durante 2 dias nesse seminário, nós estudamos o documento preliminar e nos debruçamos sobre ele e apresentamos algumas sugestões e considerações ao documento. Algumas com relação à estrutura e o formato que esse documento tem, o seu desenho, né? Então, algumas coisas que eu coloquei aqui já foram citadas pelo meu colega do Conced, o Antônio Neto, né? Mas a gente já observou outras, como a primeira, essa questão de dar mais unidade aos textos introdutórios, né, apresentando uma organização mais uniforme em todo documento. A gente sentiu essas divergências entre os textos e a gente precisa refinar, a gente entende que está no processo de construção, mas é preciso a gente observar e já avançar nesse ponto. Justificar por que alguns componentes curriculares apresentam seu conteúdo por meio de eixos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e outros se organizam por unidade de conhecimento. Então, essa divergência, ela precisa ser clareada para o leitor antes mesmo dele adentrar o documento. Justificar por que alguns componentes se organizam por anos e outros por ciclo, no que se refere aos tempos de cada etapa. Além disso, no caso da arte, especificamente, apresentada uma organização dividida em subcomponentes curriculares. Então, a gente entende que essas questões elas precisam ser melhor explicitadas, e conceituadas, para que o leitor possa ter uma leitura mais clara e compreensão desse texto. Assim como foi apontado pelo Conselho, também a necessidade, a gente sentiu, de ter um glossário ao final do documento que possa dar mais unidade também e maior entendimento a esse documento. O outro ponto de contribuição foi no que se refere aos conteúdos, né, desse documento. Então, a gente coloca 4 questões. Né? A primeira, a necessidade de explicitação dos fundamentos e princípios norteadores do documento preliminar da base. Né? A gente sente necessidade de dizer com mais clareza do que se propõe em cada uma das disciplinas, o que se espera, quais são, de fato, os objetivos de aprendizagem em cada um desses componentes curriculares, em cada uma das etapas. Nós defendemos também uma articulação e coerência entre os textos apresentados pela base e seus princípios orientadores e temas, né? Então, assim, a gente sente essa necessidade de clarear melhor esses objetivos de aprendizagem. O terceiro, que também já foi ressaltado aqui pelo Conced e tem sido uma crítica recorrente, a necessidade também de a gente ter muito clara essa questão da progressão dos objetivos de aprendizagem ao longo de cada ciclo, cada etapa de série de aprendizagem dos nossos alunos. Então, assim, como se dará a evolução dessa aprendizagem desde a educação infantil até o ensino médio, é importante que isso esteja muito claro e esteja claro para o professor o que a criança precisa aprender ao termo de cada uma dessas etapas. E por último, essa questão da transição entre as etapas da educação básica, bem como a questão da transversalidade entre as modalidades. Então tem que ficar muito claro nessa essa sintonia da passagem da criança, sobretudo da educação infantil para o ensino fundamental, e aí a gente sentiu necessidade de clarear mais os objetivos de aprendizagem, sobretudo a pré-escola de 5 anos, que já é onde a criança já vai fazer a transição para o ensino fundamental, e da forma como está, ela está muito uniforme, não consegue orientar, ao nosso ver, o trabalho que precisa ser desenvolvido com essa criança, e como também do ensino fundamental, essa passagem do ensino fundamental para o ensino médio. Né? Para finalizar, a gente entende que após a aprovação dessa base curricular nacional e já pensando mais adiante, né, a necessidade de ter um documento orientador, né, que tragam 2 questões. Que discuta e indica a importância da formação continuada dos professores, bem como a necessidade de mudança nos currículos desses cursos de licenciatura e também do curso de pedagogia, a fim de garantir, de fato, o cumprimento dos objetivos dessa nova base curricular. E, segundo, que esse documento possa orientar o sistema de ensino e escola para a elaboração de uma proposta curricular que contemple a base e a complemente com a parte diversificada, porque a gente entende que a construção e a aprovação de uma base curricular nacional comum curricular, ela não substitui o currículo. Ela é um documento maior que vai iluminar, né, a construção dos currículos elaborados pelas redes de ensinos estaduais e municipais e, consequentemente, e a partir destes, os projetos políticos pedagógicos das escolas. Então, são etapas que se somam nesse processo de construção e definição do currículo das nossas escolas. Né? Então, assim, a gente coloca isso como importante, né? E, além disso, que a gente considera, a gente sentiu a ausência, que também nesse documento venha venha contemplar questões de natureza, tanto metodológica como do ponto de vista da avaliação. Porque a gente entende que não dá para pensar um currículo sem pensar numa forma como esse currículo será implementado e, mais ainda, que mecanismo, que proposta de avaliação é mais adequada para garantir essa aprendizagem que se pretende desses nossos alunos. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Alessio, pela sua manifestação. O professor Cristóvão Buarque, o senador Cristóvão Buarque, já tinha pedido a compreensão dos nossos palestrantes para reduzir a fala a 5 minutos, tendo em vista que a ordem do dia já começou. Antes de passar a palavra para o último, que é o professor Ítalo Dutra, diretor de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação, eu quero trazer as contribuições que estamos recebendo pelo portal E-Cidadania. Gilberto Luiz Esposito, do Rio de Janeiro: apresento minha opinião contrária à ideologia de gênero, sou totalmente contra. Cristiano Montenegro, de Alagoas: excelentíssimos senhores senadores, gostaria de saber se é prerrogativas do ensino público a educação sexual de crianças a partir dos 6 anos de idade, pois o Estado deve se preocupar em formar cidadãos e não sexualizá-los. É ultraje essa atitude, pura ideologia de esquerda. E a Ana Flávia Schmidt Weiser Baranski, de Santa Catarina: é preciso ver também a flexibilidade do currículo ante as mudanças do clima. Com a palavra, o diretor de Currículos e Educação Integral do Ministério da Educação, Ítalo Dutra.
Boa tarde a todas e todos. Enfim, lamento que a gente tenha que reduzir muito a fala, até porque a quantidade de discussões abertas a partir disso é grande. Eu queria, talvez, então, ressaltar um aspecto fundamental para esse processo todo, que é a participação e uma construção de um processo dessa natureza ampla. Né? A gente tem, pela primeira vez, eu diria, num documento com esse teor e com esta amplitude, uma discussão que chega a todos os brasileiros e brasileiras, seja por campanhas de TV, campanhas de rádio, acesso ao portal. Discussões que estão sendo feitas em um número muito grande de escolas, das quais a gente já tem toda a documentação que pode mostrar como que essas opiniões e contribuições chegam à escola, mas também um debate que se abre para uma discussão e uma construção que é conjunta, desde o início. A proposta preliminar que o MEC apresentou no dia 16 de setembro, ela foi construída a partir de um conjunto de especialistas de universidades indicados pela Secretaria de Educação Básica, metade dessa comissão, e a outra metade de professores de educação básica indicados por estados, pelas secretarias municipais, né, as undimes estaduais, e os secretarias estaduais de educação, professores de escola pública de educação básica. Feito, eu acho que um importante passo, na verdade, nesse processo todo foi finalmente esse documento sair do MEC para um debate público, não sair do MEC para ser apresentado como o documento de base nacional comum. Então, acho que esse é um ponto importante desse processo, e ele tem a previsão de ficar aberto, primeiro uma previsão inicial de 3 meses, agora ampliada para mais 3 meses, ou seja, até 15 de março, em que esse documento está sendo debatido socialmente, debatido na imprensa, debatido nas reuniões das escolas, em congressos de universidades, em congressos estudantis, em que há um posicionamento em relação a esse debate. E, portanto, esse posicionamento, e obviamente chegar a um entendimento nacional não será um processo fácil, mas o Ministério da Educação tem optado por dar toda a transparência possível a esse processo. O portal da Base Nacional Comum Curricular, criado com a finalidade de coletar informações e contribuições dos cidadãos em 3 categorias, ou seja, de forma mais individual e 2 categorias mais coletivas, ou seja, quaisquer tipo de organização, e privilegiando as unidades escolares de educação básica, recebeu um número muito grande de contribuições. As contribuições estão sendo totalmente sistematizadas, todos os relatórios estão sendo colocados no próprio portal, todas as contribuições que foram feitas, elas estão públicas e identificadas. As pessoas que entraram, ao acessarem o portal, deram a anuência de que essas contribuições são públicas. Além disso, a gente está tentando fazer toda uma construção e uma concertação no sentido de ouvir esse público ampliado no portal, mas também ouvir sociedades acadêmicas e científicas, quero louvar mais uma vez o papel das comissões de educação da Câmara e do Senado, que tem feito audiências públicas em que a gente pode fazer esse debate também publicamente aqui nessa casa. Também a gente poder ampliar esse debate a partir de consulta a especialistas que não fizeram parte da redação, e todos os pareceres críticos já estão sendo colocados no portal da Base Nacional Comum. Então, todo esse processo se abre para uma discussão em termos de participação que é bastante intensa, né? São mais de 250 mil usuários individuais cadastrados, quase 37 mil escolas cadastradas, mais de 3.500 organizações cadastradas no portal que estão fazendo contribuições. Então, a gente tem estimulado debates e construções públicas e discussões públicas. Só na equipe do MEC e juntando a equipe de especialistas que compuseram fizeram a redação do documento preliminar, nós temos mais de 600 reuniões registradas em todo o país. A gente está também coletando de cada uma das escolas e organizações que fizeram uma contribuição no portal, quantas reuniões fizeram, quem participou dessas reuniões, como elas foram organizadas. Então, é um processo grande, de grande monta, e que a gente espera ver, a partir desse processo, na verdade, informações suficientes que nos permitam constituir um arcabouço de opiniões e de sugestões e de debates que cheguem a um entendimento nacional. Complexo, difícil, mas balizado pela garantia do direito, pela legislação brasileira, pelas diretrizes, pela lei LDB, que a gente já tem, que dão suporte às escolhas que a gente vai ter que fazer a partir dessa ampla discussão nacional. Então, acho que eu só queria ressaltar a disposição do Ministério da Educação nesse sentido de fazer essa negociação aberta, da compreensão, inclusive, de que muitos dos aspectos já foram apontados aqui como críticas, já estão sendo adotadas como diretrizes principais para a revisão da proposta preliminar. Esse relatório essas diretrizes já constam no portal da Base Nacional Comum, justamente apontando essas críticas pontuais que têm aparecido de forma bem geral, né? As questões da progressão, as questões que envolvem componentes curriculares específicos, as questões que envolvem a clareza e a organização do documento, a questão da explicitação de conceitos mais gerais, que a gente, exatamente pelo ordenamento normativo em que a base se coloca, de que ela está submetida às diretrizes curriculares, mas a gente já tomou a decisão de que a própria documento da base vai ter que repetir muitas dessas coisas que estão na legislação, fazendo referência à legislação, mas para deixar claro que ela está sob um arcabouço normativo, legal e depois normativo, a qual ela está submetida. Então, acho que só que eu gostaria de ressaltar esse processo e a importância de eventos como esse, que acho que ampliam o debate para um número muito grande da população brasileira, enfim, para que a gente possa ter a segurança, digamos, de encaminhar um processo de construção que seja, de fato, nacional, né? Que não seja a partir simplesmente daquilo que o MEC acha ou que um grupo de especialistas que o MEC chamou para discutir, que seja colocado como um documento com esse impacto e com essa importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ítalo, pela compreensão. Eu ofereço agora a oportunidade de dar a palavra para o senador Cristóvão Buarque, na sequência para a senadora Fátima Bezerra.
Eu vou tentar ficar nos 5 minutos que eu pedi que os últimos ficassem. Eu queria até que marcassem o tempo. Muito bem. Eu creio que nós estamos perdendo tempo com essa história de consultar 10 milhões de pessoas sobre um plano curricular. Juntem 30 pessoas que eles fazem um primeiro esboço disso. Isso é uma questão mais técnica do que política. A dimensão política é pequena. Nós estamos repetindo o que fizemos com o PNA. Prometemos que o PNA resolveria. Está aí, 2 anos já. Prometemos com o pré-sal. Está aí. Nem dava. Eu sempre disse, o Brasil é grande demais para caber no poço de petróleo. E não está chegando. Agora estamos prometendo. Essa grande mobilização não virá. Além disso, não se faz uma base comum se você não tem uma base comum. O que é isso? Não se faz a base comum curricular se o sistema educacional não tem uma base comum. E municipalizada a educação, é impossível ter uma base comum, concreta, sobre a qual fazer a base curricular. A teoria só vai funcionar se tiver uma base no real. E o real
não é comum, é desigual, brutalmente. A primeira coisa para se perguntar é qual é o sistema educacional que permite ter uma base comum curricular. O atual não dá. E aí a gente sabe o que é que precisa. Precisa de uma carreira nacional do professor, com acho que 5.570 carreiras municipais, a gente não vai ter uma base comum curricular. Precisa padrões de qualidade das edificações. Não tem como um currículo bonito ir numa escola feia. Terceiro, tem que ter um padrão comum de equipamentos, porque estamos no mundo da informática. O aluno só vai aprender história, geografia, matemática, se dispuser de coisa que ele goste, que são as novas ferramentas. Quarto, tem que ter um horário integral. Não dá para colocar em 4 horas, em geral são 2, 3 por dia, um currículo. Não cabe. E, finalmente, por isso tem lugares que estão deixando de ensinar coisas básicas. A gente está falando no currículo comum e está se eliminando disciplinas. E, finalmente, o ano letivo tem que ser sem interrupção. Não tem base comum curricular com meses de greve todos os anos, gente. Então é isso. A gente devia estar discutindo aqui qual é a base comum que a gente precisa no Brasil na educação, para as 200 mil escolas, 2 milhões de professores, 53 milhões de alunos. Com isso, aí a gente precisa sim de uma base comum curricular. O que aí a gente tem que saber? Primeiro é o propósito. O que é que a gente quer com isso? É simples, desde os gregos, a gente quer que os alunos aprendam a deslumbrar-se com as belezas, arte, entenderem o mundo, ciência, terem um ofício para mudar o mundo, indignarem-se com as injustiças, filosofia, política. A gente sabe o que é que é. Saber línguas, incluindo matemática, a gente sabe. Aí depois vem o conteúdo, as sílabas, os currículos específicos. E aí tá bom, a gente discutiria esse currículo, quais são os conteúdos. Mesmo assim, tem que ter liberdade pedagógica, então não pode amarrar demais. E finalmente não, duas coisas mais. Tem que quebrar o enciclopedismo. E a proposta que fizeram aí é enciclopédica. Acabou o tempo do enciclopedismo. Nós temos que afunilar e, ao mesmo tempo, ensinar duas coisas à juventude de hoje, crianças. Uma, aprender a aprender. Porque tudo que ele aprender daqui a 10 anos não serve. E, segundo, aprender empreendedorismo para eles se adaptarem à realidade do mundo e mudarem as coisas. Finalmente, é preciso dar um espaço para a vocação. O currículo tem que deixar um espaço para cada um escolher o que quer e o que é que não quer mesmo aprender. Porque tem gente que não gosta de comer carne, tem gente que não gosta de aprender certas disciplinas. E, finalmente, a meu ver, o que falta mais do que tudo, essa escola tem que dar prazer. Se for escolher um item, meu caro Fernando, o que é que eu ponho no currículo para os meninos gostarem de ir para a escola e não quererem ir para casa no fim do dia? Essa é que é a grande pergunta. E como fazer isso ser prazeroso? Sem isso, mais uma vez, PNE, royalty, currículo básico, e daqui a 2, 3 anos a gente inventa uma outra farsa para não fazer o dever de casa de como revolucionar a educação brasileira. Desculpem se eu fui enfático demais, mas eu estou ficando cansado dessas farsas que de tempos em tempos a gente inventa para enganar o fato de não fazer o dever de casa na educação.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, pela intervenção. Com a palavra, a senadora Fátima Bezerra.
Senador Fernando, primeiro, saudar aqui os nossos convidados, senador Cristóvão e demais presentes aqui à reunião, bem como também pedir desculpas, enfim, aos nossos convidados pelo atropelo que houve hoje, em função, os senhores até ainda presenciaram, da agenda muito intensa aqui na nossa Comissão de Educação, né? Tínhamos previsto pela manhã a reunião para tratar do PIBID, né, o Programa de Formação dos Docentes, e a audiência, enfim, se estendeu. Mas, assim como o senador Fernando Bezerra, agradecer aos senhores que atenderam ao nosso convite, ao professor Alessio, representando a Undime, ao professor Zé Fernandes aqui pelo CNE, Ítalo, lá pela Diretoria de Currículos e Educação Integral do MEC, bem como o professor Francisco Soares, do INEP. Indo direto ao tema, senador Fernando Bezerra, Com certeza essa não será a primeira nem a última audiência que nós vamos fazer sobre esse tema. Um tema que de muita relevância para os rumos da educação brasileira. É importante a gente aqui destacar que esse debate obedece, inclusive, a um marco legal existente, tomando como parâmetro, por exemplo, o próprio PNE, que foi sancionado sem vetos pela presidenta Dilma em 2014, e esse Plano Nacional de Educação estabeleceu o prazo de 2 anos para que o Ministério da Educação envie ao Conselho Nacional de Educação a proposta que trata exatamente da Base Nacional Curricular Comum. Então, nesse sentido, penso que um tema dessa envergadura, ele tem sim que ser pautado por um amplo, intenso debate. Daí porque ele vem sendo objeto de discussão com todas as universidades, com os institutos federais, com os professores das redes públicas estaduais dos 26 estados, do Distrito Federal, enfim, com representantes dos servidores, dos professores, da comunidade educacional em geral. Eu quero aqui destacar que, na época, o ministro da Educação, Jeanine Ribeiro, o senador Fernando, ele, ao destacar a importância da Base Nacional Comum, colocava exatamente que essa seria uma ferramenta para a gente buscar a melhoria da qualidade da educação brasileira. Enfim, como o próprio senador Cristóvão reconhece, um dever de casa que ainda está por ser feito. E aí um dever de casa, senador Cristóvão, dessa magnitude, tem que ser realmente fruto de um intenso e amplo debate. Nós não estamos tratando de uma coisa qualquer, de maneira nenhuma, nós estamos tratando da alma da escola, da essência da educação brasileira, a Base Nacional Curricular Comum, né? Isso é um debate, inclusive, por exemplo, que tem que ser feito sob o signo, inclusive, da pluralidade, para que se garanta os mais diferentes pontos de vista, né? As mais diferentes ideias, etc. Porque, veja bem, né? A proposta, inclusive, inicial, ela já traz uma premissa que eu considero correta, por exemplo, quando ela estabelece que o currículo terá 60% de conteúdos comuns para a educação básica do ensino público e privado, ou seja, o currículo 60% seria, né, para o que é comum. E os outros 40%, senador Fernando Bezerra, serão exatamente determinados de acordo com a identidade, de acordo com a realidade regional, municipal, considerando exatamente o que? As escolhas de cada sistema educacional. Ou seja, discutir a Base Nacional Curricular Comum hoje tem que partir das seguintes perguntas: como era antes, como é essas mudanças, né? Qual o caráter dela, qual o impacto delas, elas vão valer exatamente para quem, quais as áreas que essas mudanças, essas propostas serão aplicadas, aquilo que eu coloquei aqui, como fica dentro da Base Nacional Curricular Comum, os aspectos de natureza regional. E dentro disso tudo, o debate, como aqui, inclusive, o senador Cristóvão mencionou, por exemplo, a questão da valorização da carreira do magistério, o desafio que é, de um lado, a gente avançar na oferta do ponto de vista de vagas, desde a questão da creche até o ensino médio. O ensino médio, senador Fernando Bezerra, e aí eu deixo como sugestão aqui para reflexão aqui dos nossos convidados, o ensino médio, que a nosso ver deve merecer um debate mais cuidadoso ainda, mais especial, dentro exatamente dessa discussão, com vistas à formulação da Base Nacional Curricular Comum, por tudo que o ensino médio atravessa, que não é de hoje. De repente, o seu lado desatrativo, o descolamento, inclusive, infelizmente, do ensino médio, que é ofertado pelas redes estaduais, pelo país afora, o descolamento entre a escola e a realidade exatamente do aluno, a vida exatamente que ele leva. Por exemplo, o desafio ainda do ponto de vista da questão da alfabetização. Então, inicialmente, era só essa reflexão que queríamos fazer. Ao mesmo tempo, o senador Fernando Bezerra, que quer aqui reiterar o quanto é importante que a Comissão de Educação e Cultura aqui da nossa casa, enfim, promova mais debates dessa natureza para acompanhar exatamente esse debate, porque a Comissão de Educação tem sim o que falar, o que dizer, e tem inclusive a missão institucional, né, de avaliar, de dar o seu ponto de vista e, portanto, de contribuir. É um tema muito rico, né, é um tema muito amplo e que deve merecer muita discussão. Aí sim, ao final, que o PNE seja respeitado, né, e que seja realmente entregue a proposta ao CNE, como reza a meta do Plano Nacional de Educação.
Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra. Antes de passar a palavra para os nossos convidados poder fazer suas considerações finais, tendo em vista as manifestações do senador Cristóvão Buarque e da senadora Fátima Bezerra, eu gostaria de fazer algumas colocações. A primeira, para dizer que a gente pode até divergir do senador Cristóvão Buarque, mas uma coisa é fato: poucos homens públicos se identificaram com a causa da educação como o senador Cristóvão Buarque.
Com certeza.
Eu lembro aqui na história mais recente dos meus anos vividos na vida pública, talvez o senador João Calmon, mas nenhum outro personagem da história recente brasileira abraçou a causa da educação com tanto entusiasmo, com tanta paixão, com tanto denodo, com tanta dedicação como o senador Cristóvão Buarque. Por isso é que, ao fazer essa consideração, a gente pode até divergir dele. Eu acho que a iniciativa do MEC, ao abrir a esse debate com a sociedade, eu acho que é uma decisão acertada. Embora reconheça que, ao se ampliar muito o debate, a gente pode até, digamos assim, dificultar a chegada da proposta, que tem que ser uma proposta eminentemente técnica, com conteúdo, e que certamente poderia ter uma celeridade maior. Mas eu queria também manifestar a minha concordância num aspecto que o senador Cristóvão Buarque colocou. É importante ter uma base curricular comum nacional. Eu acho que é importante. Mas é importante também ter um sistema comum nacional. E ele é muito desigual, e ele falou com muita propriedade. E eu não acredito que a gente vá mudar os indicadores educacionais brasileiros se a gente não tocar numa figura-chave do sistema educacional, que é o professor. Eu não tive a oportunidade de ouvir aqui o representante da UDIME. Peguei as considerações já no final, mas vi a preocupação dele com a continuação, com a formação continuada dos professores, que é muito importante e que deve fazer parte da construção dessa base curricular comum. Mas eu acho que o professor Cristóvão tem razão. Eu estou me associando à luta antiga dele, procurando ser um pouco mais sonhador. Eu acho que nós deveríamos federalizar a carreira do professor do ensino fundamental. Na realidade, para ter esse sistema nacional de educação a nível do ensino fundamental, vamos acabar com essa brincadeira de estar transferindo responsabilidade. São 5.600 municípios. E a gente percebe que a gente nunca vai ter o sonho de remunerar bem o professor. Nós temos hoje mais de 200 mil vagas em aberto para professor de biologia, física, matemática, porque os nossos jovens não se interessam em serem professores. E quando a gente vai ver quem é que está indo para os cursos de licenciatura, são os excluídos, são os negros, os pardos, as mulheres. Porque os jovens que têm alguma renda, alguma oportunidade de formação, estão indo para direito, economia, arquitetura, engenharia, porque a sociedade não reconhece o papel e o valor do professor. Até porque o professor não é dignamente remunerado. E transferir para municípios a responsabilidade de pagar pelo menos um piso nacional não se coaduna com esse desejo de nação que nós queremos construir. A nona economia do mundo
é virando as costas para a questão da educação. Por isso que acho que nós temos que nos inspirar em outros países, né, que eram mais atrasados do que o Brasil há 40 anos atrás, e na aposta no conhecimento e aposta na formação do cidadão e na aposta da educação se transformaram em economias avançadas, em sociedades de elevados IDHs. Portanto, eu queria aproveitar a presença ilustres aqui dos convidados que foram indicados pela senadora Fátima Bezerra, que trouxeram uma grande contribuição para esse debate. Queria compartilhar com essas minhas reflexões para que a gente possa ajudar nesse debate que ora se realiza em relação à construção da Base Nacional Curricular Comum. Eu quero oferecer agora para o encerramento, já que a ordem do dia começou, já está começando a votação, oferecer aos nossos convidados que possam ser breves nas suas considerações finais. Estou sugerindo 2 minutos, apenas para pontuar alguns temas que foram aqui abordados pela senadora Fátima e pelo senador Cristóvão. Começando, portanto, com José Fernandes, o nosso conselheiro nacional de educação.
Obrigado, senador. Vou tentar fazer essa colocação de forma bem pontual. Em primeiro lugar, dizer que concordo com esse debate e acredito que nós chegaremos a bom termo. Eu sou otimista quanto à capacidade da sociedade brasileira de fazer esse tipo de discussão e chegar a um bom termo. Segundo, eu entendo que esse documento necessita melhorar, pode melhorar, e as contribuições que estão sendo dadas apontam nessa direção. A terceira coisa que eu chamo a atenção é que a experiência internacional mostra que esse debate ele leva tempo. Muitos outros países fizeram, que estão hoje mais adiantados do que o Brasil, mas fizeram isso com bastante tempo e às vezes com idas e vindas, etc. O terceiro é que essa discussão não terminará com a elaboração desse documento, porque nós precisaremos ter um prazo de implantação e outros debates para que nós possamos dar as condições para que as nossas escolas realmente desenvolvam bem essa base. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns para a comissão.
Muito obrigado. Eu ofereço a palavra ao professor Alessio. Você encerra. Você faz o fecho.
Primeiro, eu queria reforçar o que a nossa senadora Fátima Bezerra coloca, a sua visão em relação à base, ela é muito semelhante ao que a Undime acredita e defende para a educação pública do nosso país, né? E exemplificar aqui que, a exemplo de outros países desenvolvidos, né? Essa discussão também foi travada e esses países conseguiram construir suas propostas curriculares nacionais e têm mostrado melhores resultados, inclusive, que o nosso país, que infelizmente apresenta baixos indicadores de qualidade no país padrão nacional. Então, assim, de fato, esse é um caminho, né, a construção da base. Eu gostaria de dizer aqui para o nosso senador Cristóvão, eu considero que a base, de fato, ela é a base para a construção do sistema nacional de educação que o nosso país requer e que o próprio Plano Nacional de Educação estabelece. Não comungo com a ideia de centralizar, de federalizar, como sendo a solução para os problemas que o país hoje tem na educação ou em qualquer outra área social do nosso país, mas, pelo contrário, eu aposto na revisão do Pacto Federativo, na redivisão da distribuição dos recursos e a oferta das condições ideais para que os entes federativos, sejam municípios, estados, possam executar de fato suas políticas e seus projetos, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja em qualquer área. Então, assim, a gente precisa oferecer as condições antes de cobrar qualquer resultado. E a gente percebe que essas condições, de fato, elas não têm sido implementadas e que o país, antes de tudo, precisa rever essa questão do Pacto Federativo. E, por último, eu queria dizer que, de fato, é importantíssimo assegurar isso que o Ítalo coloca, essa questão da participação. Pelo contrário, não dá para chamar um conjunto de especialistas, elaborar apresentar um documento à base comum por iluminados e depois jogar esse documento para um país do tamanho que é o Brasil, com a diversidade e a pluralidade que o nosso país tem. Então, acho que o Ministério acerta quando chama um grupo inicial já misto, formado por especialistas e professores, a qual um DIME concede, teve a oportunidade de indicar professores que estão na sala de aula para participar do debate lado a lado com especialistas, inclusive para reorientar e trazer para a realidade do dia a dia da escola a visão do especialista que está na academia, que muitas vezes não é a da escola. Então, esse casamento ele é fundamental para enriquecer o início desse debate. Então, acho, e a partir daí, quando o Ministério abre um site para uma consulta pública, onde qualquer cidadão brasileiro pode entrar lá e postar suas contribuições, é o maior exemplo de democracia e participação que o Ministério pode dar na construção de uma proposta curricular, que nem os outros países que elaboraram suas propostas curriculares fizeram tão bem quanto esse processo que está sendo iniciado aqui de mobilização, de participação da sociedade, de um país do tamanho que é o Brasil, que o Ministério está fazendo, e que a Undime está participando na mobilização de todos os 5.570 municípios para se engajar nessas discussões, organizando reuniões, fóruns, debates das suas redes municipais, particulares dos seus municípios, para que a gente possa dar as mais diversas contribuições e que essas contribuições possam ser analisadas e incorporadas nesse documento, e mais uma vez enfatizar a importância. Nós estamos aqui não para dizer se precisamos ou não da base, mas de termos uma base melhor possível que o Brasil necessita e merece, né? Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Alessio. Com a palavra, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Chico Soares.
Direito à educação é direito de aprender. Então, se isso é um consenso, nós tínhamos que discutir como se aprende e como se ensina. E percebam, quando a gente diz que existe um conteúdo pedagógico na educação, ele cria tanta dificuldade, porque vem as pessoas de fora e falam: não existe conteúdo pedagógico, basta a gestão, bastam os recursos, bastam outras coisas. E aí eu digo, não, se não houver clareza pedagógica que a base está criando, nós vamos continuar sem garantir o direito. E, finalmente, é importante dizer que o Brasil, sim, é muito diverso. Mas nós temos lugares nesse país onde a criança tem os seus direitos atendidos, em todas as condições, em condições pobres, em condições melhores. Agora, não dá para a gente fazer de conta que só na escatologia dos tempos, quando tivermos o horário integral, quando tivermos os melhores equipamentos, quando tivermos as melhores escolas e uma carreira nacional, que o direito vai ser garantido. Sabe por quê? Porque a criança que está na escola, ela não mais estará lá. Então, o sonho tem que ser o sonho que contempla o brasileiro que existe hoje. Então, nós estamos lutando por isso agora, nas condições. Sonhar alto demais é uma nova forma de exclusão, porque nós temos milhões, senador, que estão pedindo ação concreta. Então, não vamos esquecer daqueles 20% que não estão lendo. Que não estão lendo e podiam estar lendo. O INEP acabou de fazer um grande levantamento. O professor precisa ganhar mais. Sobre isso não há nenhuma dúvida. Mas será que não estaria na hora da gente olhar naqueles lugares onde as redes estão mais estruturadas e perguntar por que que tem criança aqui que não aprendeu? Percebe? É isso que a discussão da base coloca, e eu entendo que ela incomoda. Incomoda porque ela defende direitos. Incomoda porque ela traça a realidade para a discussão hoje, atender o direito daqueles que existem hoje. É isso. O INEP contribui como? Mostrando a realidade. O Brasil tem horror ao concreto e à educação de forma particular. Então, o INEP, ele apresenta o concreto. Concreto do quê? Da trajetória do aluno e dos aprendizados. Os dados estão aí e eles podem ser utilizados para melhorar o aprendizado dos alunos. Nosso grande objetivo.
Muito obrigado.
Senador Fernando Bezerra.
Pois não, senadora.
Só para registrar a presença da estudante aqui, Camila Lanes, presidente da UBS, estava aqui desde o início.
Desculpa, então
participando aqui
minha.
Desse debate que tem tudo a ver, claro, com
seja muito
o interesse dos estudantes.
Agradecemos aí pela presença. Ah, obrigado. Muito obrigado.
E pedir licença, senador, que eu também já estou chamando a gente para o plenário.
Eu vou oferecer ao professor Ítalo para poder fazer o encerramento do nosso debate.
Presidente, o presidente em exercício aqui da Comissão de Educação, volto a agradecer o espaço que foi dedicado a esse debate público aqui na casa. Eu acho que é um debate importante. Me sinto muito bem contemplado nas falas dos meus outros três colegas que acabaram de falar aqui. Base Nacional Comum é, sim, uma intenção clara da sociedade brasileira em garantir um conjunto de direitos que tem que chegar ao papel do professor de matemática da escola, do professor de língua portuguesa, professor de história, de geografia, no sentido que a gente assuma um compromisso público com a garantia da aprendizagem das crianças desse país. Queria reforçar, na verdade, essa ampla participação. Nós estamos hoje reunindo 130 representantes de 4 a 6 pessoas de todos os estados do país, lá na UNB, para apresentar os dados da consulta preliminar, né, que a gente fez um primeiro recorte da consulta preliminar em 15 de dezembro, para que eles compreendam o processo e a transparência que esse processo precisa ter, para que essa discussão chegue nos estados, amadurecida no sentido de que as deliberações finais em relação ao documento seja também feita em caráter territorializado e não no âmbito do gabinete do Ministério. Então, acho que reforçar essa ideia que a gente precisa garantir essa participação, mas garantir a participação com parâmetros claros, né? A gente não está aqui fazendo um plebiscito sobre base nacional comum. A gente tem parâmetros claros, a gente tem legislação clara que nos dá suporte para fazer essa discussão, assim como conhecimento científico e pesquisa acadêmica de muita qualidade, que também dá suporte às escolhas que a gente precisa fazer. Então, quero mais uma vez agradecer e colocar o Ministério da Educação completamente aberto para as discussões que nós precisamos fazer em torno de base nacional comum, inclusive das outras condições que precisam acontecer e que, de fato, concordo com o Chico. Elas não vão acontecer de maneira preliminar. Elas acontecerão de forma conjunta. Nós precisamos discutir base nacional comum, nós precisamos discutir financiamento para a educação, claro. Precisamos discutir infraestrutura, valorização dos profissionais da educação, não apenas os profissionais do magistério. Claro que eles são fundamentais, importantes. Eu sou professor de educação básica, estou no Ministério da Educação, mas também a garantia de que outros profissionais também tenham a sua valorização para pensar a escola como um organismo mais complexo do que apenas o que o professor faz na sala de aula, da interlocução que se faz ali dentro. A gente precisa garantir uma série de questões. Isso tem que vir junto, a gente não pode achar que a gente vai fazer primeiro uma coisa e depois outra. Então, muito obrigado. O MEC está à disposição para seguir ampliando esse debate.
Muito obrigado. Comunico que amanhã, quinta-feira, às 8 horas, será realizado o seminário A Voz das Pessoas com Doenças Raras, em atendimento ao requerimento número 4 de 2016 da Comissão de Educação, de autoria do senador, nosso presidente, senador Romário. Convoco ainda para a próxima terça-feira, dia 1º de março, em caráter excepcional, às 11h30, reunião extraordinária desta comissão destinada à deliberação de proposições. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo mais uma vez aos nossos convidados. Muito obrigado.